Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. A viuvez tornou ainda mais isolada e recolhida a existência de Emília, acrescentando-lhe a indiferença e desapego do mundo. O único elo que aprendia a terra eram seus filhos, mas tinha o pressentimento de que não permaneceria muito tempo com eles. O marido a chamava com eles. Abandonou-se àquela atração que a aproximava doente a quem mais amara, e a desprendia aos poucos do espólio que ainda a retinha neste vale de lágrimas. Só uma inquietação a afligia ao pensar no próximo termo de seu infortúnio. Era a lembrança do desamparo em que ia ficar sua filha Aurélia, já nesse tempo moça, na flor dos 16 anos. De sua família, não podia Emília esperar arrimo para a órfã. As relações cortadas por ocasião de seu casamento nunca mais se haviam reatado. Os parentes continuavam a considerá-la mulher perdida e evitavam o contágio de sua reputação. Do sogro também já recebera a pobre viúva o desengano. Depois do falecimento do marido e logo que a dor lhe permitiu outros cuidados, escrevera ao Lourenço de Souza Camargo, revelando-lhe o segredo do casamento e implorando sua proteção para os filhos de seu filho. O fazendeiro, da mesma forma que os parentes de Emília, não acreditou na realidade de um casamento oculto até aquela época, e do qual não aparecia documento ou outra prova. A carta da viúva só lhe revelou a continuação de relações que ele supunha deste muito extintas. Atinando que fora a influência dessa mulher a causa da desobediência do filho, lançava-lhe a culpa à desgraça que sobreveio, esquecido de que ninguém sofrera tanto como ela, pois além da viuvez, a morte do marido deixava-lhe a pobreza e a desonra. Ainda assim, nessa disposição de ânimo, foi generoso Camargo. Mandou entregar a Emília um conto de réis, dinheiro cru, e com sim uma palavra de consolo ou de esperança. A pessoa que o levou à viúva fez-lhe sentir que tão avultada esmola devia livrar o fazendeiro de futuras importunações. O Emílio, que podia ser o amparo natural da irmã, quando via-se a faltar-lhe a mãe, não estava infelizmente nas condições de receber o difícil encargo. Ao caráter irresoluto do pai, juntava-lhe um espírito curto e tardio. Apesar de haver frequentado os melhores colégios, achava-se os 18 anos tão atrasado com um menino de regular inteligência e aplicação aos 12 anos. Reconhecendo sua inaptidão para alguma das carreiras literárias, Emília lembrara-se de encaminhá-lo à vida mercantil, por intermédio do correspondente do marido e pouco tempo depois da morte deste, fora o rapaz admitido como caixeiro de um corretor de fundos. Por mais esforços que fizesse o pobre Emílio, não lograva destrinçar as efemérides financeiras do movimento dos fundos públicos e oscilações do mercado monetário. Isto que aí qualquer filhote de zangão, a quem não desponta ainda o bigode, havia em duas palhetadas, era para Emílio ciência mais abstrusa do que a astronomia. Chegava a casa com a sua tábua de câmbios, o preço corrente à cotação da praça e às notas que lhe havia dado o corretor. Sentava-se à mesa, preparava o tinteiro e o papel, mas não havia meio de começar. Seu espírito embrulhava-se por modo na tatalmeada, que não atava nem desatava. Ao cabo chorava de raiva. Corria então a Aurélia a consolá-lo. Sabia ela já a causa daquele pranto, cuja explicação uma vez lhe arranhará a força de carinho e meiguice. Tirava do desespero, animava a tentar a operação, e para suster-lhe os esforços e auxiliando-lhe a memória e dirigindo o cálculo. A natureza dotara a Aurélia com a inteligência viva e brilhante da mulher de talento, que se não atinja ao vigoroso raciocínio do homem, tem a preciosa duquilidade de prestar-se a todos os assuntos, por mais diversos que sejam. O que o irmão não conseguira em meses de prática foi para ela estudo de uma semana. Desde então, o carreiro que ia à praça receber as ordens do patrão e levar-lhe os recados era o Emílio, mas o correr que fazia todos os cálculos e operações ou arranjava o preço corrente era a Aurélia. Para empolvar a menina um desgosto ao irmão e o mantinha no emprego a tanto culto arranjado. Bem se vê, pois que Emílio, longe de prometer um amparo à irmã, ao contrário tinha de ser, se já não era, um oneroso sacrifício para a menina, obrigada a consumir com ele o tempo e os poucos recursos, fruto de seu trabalho. Nestas circunstâncias, a Mansóvia para filho natural e eficaz apoio de um marido. Por isso não cessava de tocar a Aurélia neste ponto, e a propósito de qualquer assunto. Se vinha falar-se de sua moléstia que fazia rápidos progressos, dizia Emília à filha, O que me aflige é não ver-te casada. Quando lembravam-se que o dinheiro deixado por Pedro Camargo e a esmola do fazendeiro haviam de acabar-se um dia, ficando elas na indigência, acudia a viúva a: se eu te visse casada. Aurélia é quem suportava todo o peso da casa. Sua mãe, abatida pela desgraça e tolhida pela moléstia, muito fazia, evitando todos os modos tornar-se pesada e incômoda à filha. Envolvera-se ainda em vida em uma mortalha de resignação, que lhe dispensava o médico, a enfermeira e a bótica. Os arranjos domésticos mais escassos na casa do pobre, porém de os outro lado mais difícil, o cuidado da roupa, a conta das compras diárias, as contas do Emílio e outros misteres, tomavam-lhe uma parte do dia, a outra parte sem trabalhos de costura. Não lhe sobrava tempo para chegar à janela, à exceção de algum domingo em que podia arrastar-se até ir à igreja à hora da missa e de algum mal uma volta te acompanhar, cunhada per mão. Não saia de casa. Esta reclusão afligia a viúva, que muitas vezes lhe dizia: vá para a janela, Aurélia. Respondia a menina. Outras vezes, ante a insistência da mãe, buscava uma desculpa: estou acabando este vestido. Emília calava-se, contrariada. Uma tarde, porém, manifestou todo o seu pensamento. Tu és tão bonita, Aurélia, que muitos moços, se te conhecessem, haviam de apaixonar-se. Poderias, então, escolher algum que te agradasse. Casamento e mortalha no céu se talham, minha mãe, respondia a menina rindo-se para encobrir o rubor. O coração de Aurélia não desabrochara ainda, mas virgem para o amor, ela tinha não obstante a vaga intuição do pujar afeto, que funde em uma só existência o destino de duas criaturas, e completando-as uma pela outra, forma a família. Como todas as mulheres de imagem e sentimento, ela achava dentro em si, nas cismas do pensamento, essa aurora da alma que se chama o ideal e que doura ao longe com sua doce luz os horizontes da vida. O casamento, quando acontecia pensar nele alguma vez, apresentava-se ao espírito como uma coisa confusa e obscura, uma espécie de enigma, do seio do qual se desdobrava de repente um céu esplêndido que a envolvia, inundando-a de felicidade. Em ingenuidade não compreendia Aurélia a ideia do casamento refletido e preparado. Mas a insistência de sua mãe, inquieta pelo futuro, fez que ela se ocupasse com esta face da vida real. Reconheceu que não tinha direito de sacrificar a um sonho de imaginação, que talvez nunca se realizasse, o sossego de sua mãe primeiro, e depois o próprio destino, pois que sorte a esperava, se tivesse a desgraça de ficar só no mundo. O golpe que sofreu por esse tempo, ainda mais a dispôs ao sacrifício de suas aspirações. Emílio, recolhendo-se muito fatigado, uma tarde de excessivo calor, cometeu a imprudência de tomar um banho frio. A consequência foi uma febre de mau caráter que o levou em poucos dias. Aurélia não deixou a cabeceira do leito desse irmão, a quem ela amava com desvelo maternal. Os cuidados incessantes e os extremos de que o cercou, bem como a necessidade de acudir a tudo, foi talvez salvou de ser fulminada por essa desgraça. A viúva, que mal resistira ao golpe da perda do filho, ainda mais se aterrava agora com o isolamento em que ia deixar a Aurélia. Se Emílio não prometia a irmão arrimo, em todo caso era uma companhia, e podia dar-lhe ao menos a proteção material, quando não fosse senão de sua presença. Redobraram, pois, as insistências da pobre viúva, e Aurélia, ainda coberta do luto pesado que trazia pelo irmão, condescendeu com a vontade da mãe, pondo-se à janela todas as tardes. Foi para a menina um suco cruel essa exposição de sua beleza com a mira no casamento. Venceu a repugnância que lhe inspirava semelhante à mostra do balcão, e submeteu-se à humilhação por amor daquela que lhe dera o ser e cujo pensamento era sua felicidade.